Ora viva, hoje temos connosco na entrevista Vida do Dinheiro a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, uma investigadora e académica de Economia da Faculdade de Coimbra. Dedicou-se a estudar o desenvolvimento regional e presidiu a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
Senhora Ministra, olá, obrigada por estar connosco hoje. Os fundos europeus são alocados com base nos PIBs das regiões, ou seja, no mapa estatístico do território, os chamados núcleos das unidades territoriais para fins estatísticos, mais conhecidos pela sigla NUTES, e agrupam-se em três divisões e recentemente tivemos notícia da colocação da Península de Setúbal dentro da NUT 3, da área metropolitana de Lisboa, que tem impedido desta sub-região de se candidatar os fundos de coesão. O que lhe pergunto é quando é que a Península de Setúbal vai ser integrada, e se será como NUT 3 ou NUT 2?
Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. A Península de Setúbal faz parte da área metropolitana de Lisboa, que é simultaneamente NUT 2 e NUT 3. A Península de Setúbal tem tido acesso a fundos europeus, mas tem tido acesso a uma taxa que é a da NUTES 2 da área metropolitana de Lisboa. Mas o facto de se transformar em NUTES 3 não lhe vai resolver o problema da taxa, porque o que define a taxa de financiamento não são as NUTES 3, mas o PIB per capita e os indicadores da NUTES 2. E, portanto, a única forma que teríamos de Setúbal ter uma taxa maior, se os indicadores para aí apontassem, seria através de uma NUTES 2.
E que apontam, não é? Aliás, essa tem sido uma das reivindicações.
Sim, os Jolos têm apontado, embora seja uma... agora, são... primeira questão é, nós, o compromisso é de transformarmos em NUTES 3, e é saber se a região quer ser uma NUTES 2, porque uma NUTES 2 não é só uma unidade estatística, é uma unidade política e administrativa. E o que me parece, e à conclusão a que chegamos depois de conversar com os autarcas e com os empresários, é que ninguém quer, no fundo, sair da área metropolitana de Lisboa, porque funcionalmente, politicamente, estrategicamente, é assim que devem trabalhar. Estamos a estudar várias soluções, mas eu dou-lhe outros exemplos. De o Oeste, por exemplo, que é uma NUTES 3 que pertence à CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, mas para fins de fundos vai à região do centro.
E é possível fazer isso relativamente a Setúbal?
É possível fazer em relação ao Alentejo, sem perder a sua identidade política ou administrativa, se o quisermos fazer de forma mais rápida. Agora, num processo de regionalização, esta discussão tem de ser toda equacionada, não é? Porque se formos regionalizar as NUTES 2, parece-me que será difícil termos uma Península de Setúbal NUTES 2, ou então vamos transformar, ou podemos ter numa região várias NUTES 2, pode também ser essa a possibilidade. Temos que conversar com a Comissão Europeia em primeiro lugar, na certeza de que é um processo demorado.
O que é que, portanto, não chegará a tempo de aproveitar os fundos do PT 2030?
Aproveita, naturalmente, aproveita a taxas menores e mesmo assim o PO de Lisboa pode sempre fazer medidas e iniciativas para a Península de Setúbal com taxas majoradas, mas no fim do dia a taxa média do território tem que ser de 40% e, portanto, se subir num aviso, numa medida para as empresas que já foi feito e em vez de 40 colocar uma taxa de apoio de 60%, haverá outros avisos em que a taxa depois tem que ser compensada. E é isso que temos que fazer em Setúbal. Temos que, sobretudo, preparar os empresários e os municípios para se candidatarem ao Plano de Recuperação e Resiliência, onde têm muitas oportunidades e terão tanto mais oportunidades quanto melhor informados estiverem preparados. É isso que estamos a fazer. E depois, no caso das empresas, que é isso que nos preocupa, porque nós temos ali, de facto, um potencial extraordinário naquele território, é tentar criar medidas de apoio em que a taxa seja superior à taxa média da área metropolitana de Lisboa, como já fizemos no passado.
Mas, Sra. Ministra, precisamente as empresas, os empresários têm dito que a região, a Península de Setúbal, perde cerca de 2 mil milhões de euros com a não inclusão nestas NUTES, NUTES 2, NUTES 3. Ou seja, a região está a perder dinheiro, esta região da Península de Setúbal, que é uma região sempre carenciada, conhecida como a Península da Fome, desde os anos 80, é uma região que vai continuar a perder dinheiro?
Não sei com base em que indicadores é que esses cálculos foram feitos, portanto eu não posso calcular. O que eu sei é que quando abrimos os avisos, e nesse caso quando abrimos aquela medida a uma taxa de apoio de 60%, nós tivemos um nível de candidaturas que não foi avassalador, ou seja, tivemos um nível normal de candidaturas na Península de Setúbal. Nós não temos, estamos longe a Península de Setúbal está longe de ser a Península da Fome. Nós temos, é um território muito heterogéneo. Nós temos grandes empresas, mas também muito grandes empresas. Temos lá empresas muito boas, que têm um efeito multiplicador também de arrasto nas pequenas empresas. Agora, não vão perder, podem ter uma taxa de 40%, como eu já disse, até podemos depois, dentro do atual quadro comunitário, que vai entrar em vigor, em vez de criar medidas em que para a Península de Setúbal possamos majorar a taxa. Taxa, mas como já referi, desde que depois no final do quadro comunitário ela não ultrapasse a taxa média. Portanto, vai continuar a ter apoios, como tem tido até agora, com taxas de incentivo menores, mas tem apoios. Repare que nós, nesses casos de uma taxa de 60% de apoio do investimento de 1 milhão, o apoio pode ser de 600 mil euros e metade é fundo perdido. Portanto, nós não estamos a falar de apoios pouco significativos. Mas tão importante como terem apoios é as empresas capacitarem-se, prepararem-se e também perceber que há apoios nos quadros comunitários do nosso país, mas que as empresas também podem ir a iniciativas comunitárias diretamente e também obter apoios para os seus projetos de investimento. E o compromisso do Ministério da Coesão Territorial é trabalhar com a Associação dos Empresários, é trabalhar com o Politécnico de Setúbal, que tem tido aqui também um papel muito dinâmico, no sentido de criarmos um gabinete de apoio aos empresários para percebermos quais são os seus projetos de investimento e tentar encontrar fontes de financiamento para os seus projetos de investimento. Não tem sido por falta de apoio que não tem havido grandes investimentos na Península de Setúbal. O que nós temos que resolver na Península de Setúbal é a grande heterogeneidade que temos naquele território.
Senhora Ministra, a oposição e os autarcas não têm poupado o Governo sobre a fórmula de cálculo que os descontos da SCUT promoveram. A resolução do Conselho de Ministros que efetivou os descontos revoga e substitui uma resolução do ano passado sobre os descontos de quantidades. O Governo, neste caso, não se comportou como aqueles comerciantes que aumentam os preços na véspera da época dos saldos?
Não, o Governo fez aquilo com que se comprometeu. Nós, em novembro, adotámos uma medida de descontos para as portagens de quantidades no dia 4 de novembro. No dia 26 de novembro, a Assembleia da República, por iniciativa do PSD, aprova outro modelo de descontos. Ora, eu só posso entender que seja em substituição e não está em lado nenhum escrito, nem nunca fez parte da narrativa política que seria cumulativo. E, portanto, o que nós fizemos foi, quando aplicamos a norma que está na Assembleia da República, foi em substituição da norma que tínhamos aprovado. Fomos além disso, porque a proposta do PSD não incluiu algumas vias do interior e, portanto, nós mantivemos os descontos para as vias do interior. E ainda fizemos mais, é que, no caso do transporte de mercadorias e de passageiros, a nossa medida tinha descontos maiores para a noite, para o feriado e para o fim de semana, de 55%. E nós mantivemos esses descontos.
Portanto, eu tenho trouxeram o melhor dos dois mundos.
Quer dizer, a narrativa hoje pode ser essa, mas a verdade é que a proposta foi feita em oposição e porque estavam descontentes com a medida que o Governo tinha adotado. E, portanto, hoje, eu acredito que o PSD nunca acreditou que nós implementássemos a medida de julho. Agora, a narrativa pode ser, tenha que ser sobre os preços de junho. Não. Se no final de junho é aprovada uma medida diferente daquela que... Se no final de novembro é aprovada uma medida diferente daquela que tinha sido aprovada no início do mês, só pode ser em substituição. E em parte alguma da lei está que é cumulativo. Aliás, a UTAU pronunciou-se sobre a proposta do PSD, e se lerem o documento, está lá uma referência a sugerir que a melhoria da norma, porque a norma não faz referência ao preço sobre o qual deve incidir o desconto. Porque a norma do PSD revoga um decreto-lei antigo, revoga descontos que já não estavam em vigor e, portanto, é uma norma mal feita. Ponto final.
E, esses descontos e essas novas normas implicaram fazer adendas aos contratos que havia com as parcerias público-privadas?
É o que estamos a fazer agora. Implicarão nós fazermos equilíbrios financeiros.
E que implicam mais dinheiro às concessionárias e uma revisão mais profunda desses contratos?
Absolutamente. A UTAU fez esses cálculos e contabilizou em 160 milhões de euros. E nesses cálculos estão previstos não só a perda de receitas para as concessionárias, como o equilíbrio financeiro, ou seja, nós temos um contrato com uma empresa e alteramos o contrato e, portanto, essa empresa vai perder receitas e, portanto, temos também que a compensar, e isso chama-se o equilíbrio financeiro, dessa perda de receitas que não era expectável. Portanto, os contratos não se alteram unilateralmente. Nesse parecer da Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, que foi feito, está bem claro os impactos elevadíssimos que uma medida destas tem de 160 milhões de euros. Isto significa uma coisa, que este valor são perdas do Ministério das Infraestruturas e Habitação, que vamos ter que compensar noutra área. E eu devo dizer uma coisa, nós tivemos no início dúvida sobre a constitucionalidade, é dito que demorámos 7 meses a implementar uma medida, não é verdade. Nós só em maio é que tivemos vários pareceres jurídicos, quer do meu gabinete, quer do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, quer do gabinete do Sr. Ministro das Finanças, a refletirmos se a norma seria ou não constitucional. Eu devo dizer que hoje, e portanto não questionámos o Tribunal de Contas. Com as decisões recentes do Tribunal de Contas, eu hoje repensaria a nossa decisão, porque de uma vez por todas, quem governa é o governo. A Assembleia da República não pode substituir isso ao governo. Reparem que nós estamos a falar de uma medida, eu sei que uma medida, e devo aqui dizer uma coisa, é que esta medida não beneficia os territórios do interior. Esta medida, o grande impacto desta medida é no Grande Porto. Claro que também beneficia os territórios do interior. Nós não podemos é comparar territórios que não são comparáveis, porque as portagens são um custo de contexto no interior, porque no interior não há transportes públicos, não há alternativa. No litoral nós temos transportes públicos, nós temos o metro, as pessoas podem e devem deixar o transporte individual e usar o transporte coletivo. Nós temos países que estão a aumentar as portagens. Porquê? Porque o objetivo é que deixemos de usar as nossas viaturas individuais e passemos a usar os transportes coletivos. Portanto, reduzir as portagens em territórios onde há alternativa ao transporte individual é dar um sinal errado de política pública.
E cria também problemas para baixar, por exemplo, a fatura de 1.100 milhões de euros na conta geral do Estado, que foi aumentada em 6,7% face a 2019, precisamente isso, por causa da diminuição do tráfego.
A verdade é que tem que ser o governo a governar, porque depois, se nós estamos a tomar decisões que não foram pensadas e não foram uma escolha nossa, nós vimos-nos constrangidos, temos que compensar esta perda. Agora nós temos que deixar de fazer algo, porque o orçamento é limitado e, portanto, tem que ser o governo que foi escolhido e que tem um programa de governo que escolhe o que faz e o que deixa de fazer. O que aconteceu é que foi a Assembleia da República que escolheu diminuir as portagens. Nós, se tivéssemos possibilidade de diminuir as portagens em 50%, também gostaríamos muito de desanunciar, porque a diminuição das portagens tem que ser gradual e sustentável, para não acontecer o que aconteceu no passado. Numa altura de dificuldades, vamos ter que as aumentar outra vez. Portanto, esta diminuição foi sempre a promessa, que era gradual para ser sustentável, para ir sendo absorvida absorvida nas nossas contas, ir sendo negociada com as concessionárias para que daqui a uns anos nós possamos, nas autoestradas do interior, e aqui também quero incluir a A22, nós possamos dizer que não temos portagens nestas vias, porque de facto nós aqui as portagens são custos de contexto. As pessoas são prejudicadas por viverem nestes territórios porque não têm alternativa ao uso do transporte individual. E, portanto, isso é um custo de contexto quando alguém é prejudicado na sua vida familiar ou profissional por estar a viver num determinado território que não oferece, neste caso, transporte coletivo. Isso é que é custo de contexto.
Senhora Ministra, as portagens têm sido evocadas como uma bandeira das políticas para o interior, mas o programa de valorização do interior aponta para outros caminhos, aponta para outras alternativas. No ano passado, por exemplo, 629 milhões de euros dos programas operacionais regionais, 311 foram para os territórios do interior e este ano já tem as contas feitas?
Nós este ano, a nossa intenção nós quando o Ministério foi criado, e nós temos sob a nossa responsabilidade os programas operacionais regionais. Fizemos uma coisa de diferente, foi abrir medidas só para o interior e medidas que estivessem abertas todo o ano. Isto significa, tem um impacto psicológico e depois prático muito importante. Porque quando abrimos uma medida só para os territórios do interior, as empresas, os politécnicos, as entidades de interface acreditam, esta verba é para nós. Em vez de ser um aviso para toda a região. E depois, em contínuo, ou seja, nós tivemos os avisos, por exemplo, para estimular as empresas a fazer projetos de investimento, para atrair investimento para as regiões, avisos para, que é muito importante nestes territórios, para parcerias entre as empresas, os politécnicos, as universidades, medidas de apoio às empresas para contratar doutorados, para contratar licenciados, para contratar mestres. Não tenhamos dúvidas, não se gera mais valor neste território se não tivermos trabalhadores qualificados. E, portanto, nós abrimos várias medidas ao mesmo tempo, em conjunto, interligadas. Elas estiveram abertas todo o ano, só para os territórios do interior, para que as pessoas sentissem que era para elas, que era para aqueles territórios, e durante, em contínuo, para quê? Para que as empresas ou as entidades não estivessem condicionadas na sua candidatura ao período em que o aviso está aberto, para quando sentissem que o projeto estava maduro e preparado para submeterem, o submetessem. Isso teve resultados extraordinários. Vou-lhe dizer, só no último ano nós tivemos a contratação de 687 recursos humanos altamente qualificados. Isto significa o quê? Que entre as empresas, entre os laboratórios colaborativos são consórcios entre empresas e instituições de ensino superior, entre entidades de interface, centros tecnológicos, incubadoras, foram contratadas para os territórios do interior 687 pessoas. Isto é algo que eu não imaginava há 5 anos atrás. Quando eu era presidente da CCD, chegámos a abrir avisos para empresas, para lhes, e reparem, o apoio é de 50% a fundo perdido. Nós pomos tetos máximos para os salários, o valor de referência é maior quanto maior for a qualificação, e acreditam que há 5 anos atrás chegámos a ter avisos desertos, em que nenhuma única empresa candidatou. Portanto, isto revela, primeiro, uma mudança também de atitude, de mentalidade das próprias empresas, que reconhecem que para criar mais valor, para serem mais competitivas, não basta comprar tecnologia, porque isso compra-se, mas depois, para ela de facto ser produtiva, nós temos que ter pessoas qualificadas. Isso é uma grande mudança de paradigma. E outra mudança que se registou é a importância que as instituições de ensino superior têm nos territórios. Hoje, a agricultura, a floresta, nós temos em todos os territórios projetos interessantíssimos no âmbito da vinha e do vinho, no âmbito da floresta, na produção da amêndoa. Isto estou a falar só dos setores que eram mais tradicionais, mas também temos a aeronáutica no Alentejo, mas também temos tecnologias da informação, temos também bioeconomia. Portanto, nós hoje temos sementes de projetos tecnológicos e baseados em ciência que não imaginaríamos que teríamos há 5 anos atrás. O que é que nos falta? É multiplicar estes bons exemplos e dar-lhes escala, naturalmente, porque dando escala é que nós depois temos um maior potencial para internacionalizar estas atividades e atrair, que é um problema que nós temos, que é a falta de pessoas, atrair pessoas qualificadas de outros países, e nós notamos uma procura muito grande das pessoas que querem vir trabalhar. Eu dei uma entrevista à Globo onde eu explicava estas medidas. Nós, em 2 dias, recebemos do Brasil centenas de mails para nos questionarem como é que se podiam candidatar, como é que podiam vir viver para Portugal, estamos a falar de apoios que, em que a família, por exemplo, se vive em Leiria e quer ir viver para Castelo Branco, tem um apoio, a família pode ir até 4.800 euros. Se a pessoa criar o seu próprio negócio, tem durante 3 anos também um determinado apoio, porque está a criar o seu próprio posto de trabalho. Se for contratada por uma empresa, quem tem o apoio é a empresa. Se quiser fazer um projeto de investimento e o quiser candidatar, se ele for inovador, tem que ter a característica de ser inovador, também tem apoio. E, portanto, o que nós procuramos, de facto, é... O passado mostrou-nos que as medidas iguais e transversais para todo o território acentuavam as assimetrias, e a lição que retiramos daqui é que, mesmo que tenhamos medidas de política pública nacionais, nós temos que as adaptar às realidades dos territórios. Mesmo que façamos uma medida, por exemplo, nós abrimos durante a pandemia uma medida que chamámos Programa de Apoio à Produção Nacional. É uma lição da pandemia, temos que aumentar a produção nacional.
Foi o que esteve agora a apresentar em Porto Alegre, aliás.
Exatamente, temos que valorizar a nossa indústria. Então, o que é que fizemos? Criámos regras básicas para todo o país, e depois as medidas foram abertas pelas comunidades intermunicipais, e cada comunidade intermunicipal decidiu as áreas prioritárias de apoio. Portanto, o que o governo fez, o que o Ministério fez, foi regras básicas, iguais para todos, e depois cada comunidade intermunicipal pôde adaptar a medida à realidade do território. Isto é coesão, é tratar de... é que é mais fácil dizer do que fazer em política. Quando nós dizemos tratar diferente o que é diferente, a tendência nos governos é muito mais fácil ter uma política igual para todo o país, porque demora muito a entrar esta mentalidade de fazermos de facto diferente, tratar diferente o que é diferente.
E podem os planos para a ferrovia no país facilitar também alguma parte dessa facilidade de tornar o interior mais próximo e o país mais integrado?
Eu diria que já vamos tarde na ferrovia, já vamos muito tarde. Enquanto país, não soubemos fazer a escolha certa nesse domínio. Nós já devíamos há muito tempo, e aqui não estou a culpar nenhum governo em especial, eu penso, nós já devíamos ter feito uma opção pela ferrovia há muitos anos atrás. Felizmente, o Ministério das Infraestruturas e Habitação tem autorização das finanças para um concurso que vai de mais de 700 carruagens, tem também no Plano Nacional de Investimento, mas também tem o objetivo é que todas as distritais sejam ligadas por ferrovia a um eixo estruturante. Isso é absolutamente fundamental.
A ligação entre Elvas e Beja poderá ser aqui precisamente determinante,
A opção em termos de ferrovia tem sido o eixo atlântico, portanto Lisboa, Porto, Vigo, e tem sido Sines, Caia. E, portanto, nesse troço que disse, o concurso está a ser preparado e já há verba, não é, é uma questão de tempo para se fazer. Portanto, é a ligação Lisboa-Madrid pelo Corredor Internacional Sul, que também é muito importante, porque depois liga Sines, liga Setúbal, e temos transporte de mercadorias que é competitivo. Não podemos esquecer que Sines é uma grande porta de entrada na Europa, e, portanto, vamos ter transporte competitivo, quer de mercadorias, quer de passageiros.
E que pode ser também um incentivo a que o novo aeroporto seja localizado numa região diferente daquelas que se têm discutido, nomeadamente no Alentejo.
Está a falar do aeroporto de centro. Beja. Eu tenho... Sabe que o aeroporto de Beja tem muitos anos. A primeira pista foi construída por alemães, mas nós já lá investimos mais de 30 milhões de euros de fundos europeus para melhorar as condições.
E temos lá a indústria aeronáutica ao lado?
E temos lá a indústria aeronáutica. E, portanto, o que é sempre a nossa mensagem, a nossa aposta é valorizar o que temos no território. Se nós temos uma infraestrutura daquelas, onde já investimos milhões de fundos europeus e de orçamento de Estado também, há que a tornar, há que a adaptar e perceber que investimento é que podemos fazer para também ter aquele aeroporto para pessoas, para negócios. Eu não acredito que seja um aeroporto que possa substituir o aeroporto de Lisboa.
Mas pode ser complementar.
Eu diria que é importante, eu diria que se fizermos bem as contas e se tendo em conta o potencial que, de indústria que nós estamos no âmbito da aeronáutica ali em Évora, Ponte de Sor, a criar, e eu diria que se em simultâneo nós procurássemos que aquele aeroporto tivesse outras funções, uma coisa levava à outra e, portanto, e depois vir daquele aeroporto para Lisboa também. Não podemos ignorar que o Alentejo é hoje um dos destinos turísticos mais sustentável. Não podemos ignorar que o Alentejo é hoje um dos destinos turísticos mais procurados em período de pandemia pela segurança e tranquilidade que transmite. E, portanto, ter um aeroporto ali também era muito importante em termos de turismo. Nós temos um Alentejo maravilhoso, com um território maravilhoso para várias atividades económicas, mas nomeadamente para o turismo. E, portanto, poderíamos ter ali um ponto que, volto a repetir, nunca substituirá Lisboa.
Um Alentejo que tem uma grande fronteira com a Extremadura espanhola. Os territórios não são só, hoje em dia, os países. Há também uma realidade que é a realidade transfronteiriça. Dizia-se de antes a raia.
Ainda se diz, ainda a raia. Eu sou raiana.
E esta realidade da raia, ou seja, é uma falta de coesão dentro da falta de coesão dos outros territórios. Há aqui um território ainda de mais baixa densidade do que os territórios fora da raia, é preciso trabalhar nestes territórios.
É preciso trabalhar, nós temos exemplos, mais uma vez, nós temos, pela primeira vez, em outubro do ano passado, os dois países assinaram uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, pela primeira vez, onde decidimos e definimos os projetos prioritários para ambos os países e todas as ligações transfronteiriças que achávamos que eram prioritárias estão no plano de recuperação e resiliência ou estão financiadas por orçamento de Estado. E, portanto, e temos, para além disso, excelentes exemplos, então no Alentejo, a Extremadura, a cooperação é o objetivo principal da região de Extremadura. Um em quatro habitantes da Extremadura fala português corretamente. Portanto, a cooperação com Portugal está no topo da estratégia da Extremadura. Nós temos projetos no âmbito quer da agricultura, quer da energia, em vários domínios nós temos projetos de cooperação.
E nesse sentido, o Guadiana vai ser navegável de Badajoz até ao Caia?
Esperemos aumentar a navegabilidade.
Até o Caia não, até a Alqueva.
Alqueva. Nós, um dos objetivos é aumentar a navegabilidade do Guadiana e é ir fazendo gradualmente. Está nos nossos objetivos e está como proposta nas estratégias das regiões, quer aumentar a navegabilidade do Guadiana. Peço desculpa.
E essa navegabilidade para barcos de porte, de navios, não estamos a falar de navios, estamos a falar de embarcações
sim,
de médio porte.
Médio porte, sim. Mas será algo que será muito importante, não, obviamente por questões turísticas, mas não só. Naquele território nós temos cada vez mais uma procura para projetos de energias alternativas. São territórios que se adequam muito a este tipo de procura, mas queremos mais do que isto, porque estes projetos postos em geral não criam muitos postos de trabalho, mas queremos, ligado a isso, toda uma atividade ligada à manutenção industrial, toda uma atividade ligada a estas áreas, centros de competência ligados a estas áreas, para que também possam, também possamos produzir profissionais que depois esta atividade económica exige. E, portanto, é uma das áreas no Alentejo. O Alentejo e o Algarve têm um problema gravíssimo de água. Vamos ter também em breve, para além da barragem do Alqueva, a barragem do Pisão. Nós vamos na próxima sexta-feira assinar o contrato, acima do Alto Alentejo vai assinar o contrato no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência com a estrutura de missão do Portugal 2020. É uma boa notícia porque nós estamos a falar de uma barragem que vai ter impacto na agricultura, mas também vai ter impacto porque naquele território já há falta de água para consumo humano e para todas as outras atividades que uma barragem pode potenciar, nomeadamente na área das energias alternativas, de produção de energia, como o Alqueva. Nós hoje já temos projetos muito interessantes no Alqueva de produção de energia e de outros projetos da agricultura ligados às tecnologias da informação, tudo altamente tecnológico e que leva para os territórios pessoas qualificadas, que é isso que nós queremos com os nossos projetos de investimento.
Senhora Ministra, passa os seus dias a viajar pelo país e a ouvir as queixas que lhe fazem diretamente do país. Quando chega a Lisboa, é ouvida da mesma, com a mesma atenção com que ouve as queixas que lhe fazem no resto do país?
Eu reporto sempre as queixas que me fazem. Tenho um filtro, temos que ter sempre um filtro naturalmente, mas sinto sempre no Conselho de Ministros espaço para falar sempre que preciso e com o tempo que preciso para transmitir as angústias, as preocupações, os problemas de determinados territórios que muitas das vezes a maior parte das pessoas desconhece no país e em Lisboa. O país visto de Lisboa é muito diferente do país que vemos no território.
A entrevista com a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Passamos agora para o habitual espaço de comentário com o economista João Duque, viva. Nesta conversa percebemos que em Portugal os territórios de baixa densidade são uma realidade que desvirtua os indicadores da riqueza nacional.
É verdade. Nós temos um país que, em termos de rendimento, e estou a falar de rendimento produzido, por exemplo, PIB, usando um PIB per capita, temos uma diferença muito acentuada entre a região mais produtiva e a menos produtiva. Estou a falar já no rendimento per capita. Neste momento, Lisboa apresenta, eu estou a falar com dados de 2019, que são os mais recentes publicados com esta divisão, Lisboa apresenta qualquer coisa como 32.700 euros de PIB per capita na região, na área metropolitana de Lisboa, enquanto Tâmega e Sousa, que é a região com menos PIB per capita, tem 15.400. Isto é, Lisboa tem mais do dobro da mais pobre, diria eu. E com diferenças que se têm vindo a acentuar, e têm-se vindo a acentuar de uma forma curiosa, porque havia um movimento, esta dispersão entre os que têm mais rendimento e os que têm menos rendimento, esta dispersão, que estava, digamos assim, a reduzir-se, de repente aumentou significativamente. Se olharmos para blocos de 4 anos, a média da dispersão estava a reduzir-se, por exemplo, nos períodos 2004-2007 versus 2008-2011 e depois 2012-2015, e estava a haver uma redução, com médias de 4,18, 3,9, 3,6. Bom, isto é um indicador apenas para dar um nível de referência. Agora, de repente, no período 2016-2019, aumentou para 4,3, isto é quase ao nível onde estávamos. E, portanto, nós não conseguimos sair disto. Comparando, por exemplo, um ano de 2009 com o ano de 2019, uma diferença de 10 anos, praticamente, nós vemos que Lisboa teve um aumento de 5 mil euros no PIB per capita, portanto, isto é, no PIB por habitante. Mas a região mais pobre, lá está Tâmega e Sousa, teve apenas um aumento de 3.400. Portanto, nós estamos a acentuar as diferenças absolutas entre a região as regiões mais contribuintes para o rendimento e as menos contribuintes desse rendimento. Isto depois tem consequências, naturalmente. Bom, apesar de termos um Ministério que pretende promover esta coesão, se calhar porque sentimos a falta desta coesão, se calhar há coisas mais fortes, há forças mais fortes. Quer dizer, se nós pensarmos bem sobre a influência que os políticos têm e a política devia ter sobre a coesão, eu diria que, com algum desânimo, se as forças privadas e a atividade privada tende a privilegiar determinadas variáveis que depois acabam sempre por arrastar o mesmo, que é para a zona litoral, para as zonas mais desenvolvidas urbanamente, etc. Portanto, temos um movimento natural que é lícito que a iniciativa privada escolha assim em função dessas variáveis. A política pública não ajuda. Não é? E recordamos aquela infeliz história do Infarmed, da deslocalização de Lisboa. Não estamos a falar para o interior, estamos a falar para o Porto, meu Deus. E não foi possível.
Mas sendo este Ministério o Ministério da Coesão e atuando sobre precisamente os fundos de coesão que estão aí à porta com uma nova geração, neste caso com o Portugal 2030, depois do Portugal 2020, que o Portugal 2030 traz um envelope de 24 mil milhões de euros para os fundos. Os fundos são distribuídos em função de um PIB das regiões, João Duque, é um modelo que é considerado um modelo, pode ser considerado um modelo justo?
É um modelo, diria, pró-cíclico. Os que produzem mais rendimento vão receber mais, não é? E, portanto, aqui temos este problema. Com exclusão, se excluirmos algumas regiões, pelo menos, por exemplo, a região de Lisboa, então aí sim os outros vão tender a aproximar-se um bocadinho de Lisboa. Mas quem mais se aproximará de Lisboa são aqueles que já estão mais bem posicionados, diria eu. Portanto, se o rendimento atual é a base da distribuição, nós vamos dificilmente provocar uma redistribuição. A menos que atuemos de uma outra maneira, que é concentremos os investimentos mais produtivos, em que produzem mais valor acrescentado por unidade de trabalho, portanto por pessoa, per capita, nas regiões mais empobrecidas. E aí sim nós podemos virar, não é, o output, isto é, vamos localizar na região do interior, por exemplo, engenheiros, postos de trabalho que solicitam a participação de engenheiros, etc., portanto, licenciados, doutorados. Isto é difícil, mas seria esse, a meu ver, o caminho para nós podermos redistribuir o rendimento e aumentar a coesão. Há, a meu ver, aqui um sinal de alguma esperança e que tem a ver com o teletrabalho. O teletrabalho vai modificar, ou pode modificar substancialmente, a localização das pessoas e a atratividade dos centros não urbanos. E tornar muito mais fácil a localização das tais unidades de valor acrescentado elevado em zonas onde nós não estaríamos à espera que fossem localizadas. Porque, caso contrário, se não se fizer um esforço muito grande, nós continuaremos a cavar esta nossa diferença entre as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas, tipicamente as zonas de Lisboa-Porto, litoral e o interior.
O que é preciso é não ir ao monte para apanhar net, como muitas vezes acontece, subir ao monte para apanhar a internet para ter acesso, neste caso, eram alunos que tinham que ter acesso às aulas. Obrigado, João Duque. Já sabe, pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.